Como?
Quem é?
Não perca tempo.
Eu...
Trate de sair correndo.
Alô, alô.
Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 74, meu nome é Marcelo Zaniolo e o livro é uma arma armada na casa vizinha.
Eu sou Domênica Mendes e queimar era um prazer.
Primeira frase do livro.
Literalmente, eu quero ver quem vai ser o primeiro a comentar aqui que isso foi um spoiler, sabe? Por favor. A patrulha do spoiler vai vir spoiler, gente, é literalmente a primeira frase do livro, ok?
Eu sou o Rodrigo Ramatti e o melhor lugar para guardar os livros é na cabeça, onde ninguém pode procurá-los.
Cara, eu separei aqui umas 10 frases, eu acho, de abertura, tá? E eu vou dizer mais uma só...
Segunda rodada da abertura.
Já que eu posso, né? Eu sou Marcelo Zaniolo e os livros mostram os poros no rosto da vida.
Gente!
É, Bradbury é foda, cara. Bicho, é muito bom. Enfim, gente, eu, avisando aqui de início já, né, já que a Domênica tocou no assunto, o episódio de hoje, cara, vai ter spoilers, eu não sei quanto. Eu imagino que o final não vai ser contado, mas é um livro curto, breve, mas muito profundo. A gente tem que falar de algumas coisas, alguns momentos, algumas cenas. Não sei como vai acontecer, o cast começa agora, literalmente a gravação também. Os convidados e eu estaremos livres. Se você é avesso a spoilers, se você não quer ouvir spoilers, né, quer ler o livro antes, talvez pause o episódio agora, leia, que rapidinho a leitura vai ser muito proveitosa, tenho certeza. E depois volte pra gente, né? Acho que fica um aviso aqui no início já. Todos de acordo?
Fala não, desliga já o cast.
É, não, Marcelo, eu discordo. Aí ele pega e desconecta a gente, né? Monta uma outra equipe.
Não, 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 não. Vocês estão aqui para fazer o cast comigo, gente, pelo amor de Deus. Porque nós três hoje vamos falar de distopia. O tema do episódio de hoje é uma das mais famosas e renomadas obras de ficção do século XX. Veja você, ouvinte. O livro de hoje é o Fahrenheit 451, do autor americano Ray Bradbury. Então, tudo sobre essa obra e esse autor agora aqui no LivroCast.
Moro no bloco 813, não é onde você mora?
É, sim.
Sabe que fazemos a mesma viagem juntos quase todo dia?
É mesmo?
Por isso eu disse a mim mesma. Ora, devemos falar um com o outro. Importa-se de eu falar, quero dizer?
Não, não, à vontade, fale. Só que eu não posso prometer respostas boas.
Não se preocupe com isso. Uma vez começando, nada me faz parar. Meu tio diz que eu sou um verdadeiro poço de palavras.
Esse seu tio não avisou nunca para não falar com estranhos?
Não. Mas me disse uma vez. Se alguém perguntar que idade você tem, responda sempre 20 anos de idade e água na cabeça. Duas coisas que andam juntas.
Água na cabeça.
Piruta. Idiota. Afinal, você não me assusta.
Por que deveria?
Não há motivo mesmo. A farda, suponho. Muita gente tem medo, medo dos bombeiros.
Aqui é a minha parada.
É a minha também. Você é oficial?
Não, não, ainda não. Um oficial é... Eu serei promovido em breve.
Mesmo de olhos fechados, eu sabia que emprego era o seu.
Por causa do cheiro de querosene?
É.
Realmente é um cheiro muito forte. Minha esposa também não aprecia muito. Ela diz que agarra. Eu já nem ligo mais. É como se fosse um perfume.
Perfume?
É, um perfume como outro qualquer.
Acho que nunca vi sua esposa. Como ela é?
Ela parece com você. Só que tem os cabelos longos.
Parece comigo?
Parece bastante.
Diga-me, e esse número que vocês usam, o que significa?
Ah, Fahrenheit 451.
Mas por que 451 e não 121 ou 313?
Fahrenheit 451 é a temperatura na qual o papel de um livro pega fogo e queima bem melhor.
Ah, eu queria lhe fazer outra pergunta, mas não me atrevo.
Por que não?
É verdade que... E há muito tempo atrás, os bombeiros apagavam incêndios e não queimavam os livros.
Sério, seu tio está certo. Tem água na cabeça. Apagar incêndios? Quem lhe disse isso?
Eu não sei. Alguém? É verdade apagar?
Mas que ideia estranha. As casas sempre foram à prova de fogo.
A nossa não.
Pois devia ser condenada. Mas um desses dias terá de ser destruída e tem de se mudar para outra à prova de fogo.
Que pena. Diga-me, por que é que queimam os livros?
Como?
Por que queimam?
Ah, isso é um emprego como outro qualquer. Bom trabalho, com muita variedade. Na segunda queima-se Miller, na terça Tolstói, quarta Schiller, sexta Faulkner, e sábado e domingo Schopenhauer e Salling. Fazemos deles cinzas e depois queimamos as cinzas. É o nosso lema oficial.
Então não gosta de livros?
Você gosta da chuva?
Eu gosto, adoro.
Os livros são tão idiotas. Não têm interesse.
Então, por que razão existe tanta gente que lê, mesmo sendo proibido?
Precisamente porque são proibidos.
E por que são proibidos?
Porque tornam o povo infeliz.
Acredita mesmo nisso?
Sim. Os livros perturbam o povo, tornam-no antissocial.
Mais uma pergunta.
Só uma?
Uma pequenininha.
Claro.
Nunca leu os livros que queima?
Por que deveria? Primeiro, não estou interessado. Segundo, tem mais o que fazer. E terceiro, é proibido.
Claro. É feliz?
O quê? Mas é claro que eu sou feliz.
Vamos dar início aos trabalhos.
Boa, bom gosto da frase, Domênica. Vou roubá-la. Vamos dar inícios. Inícios, né? São mais de um. Caralho, deixa eu me concentrar que tá fora. Eu vou desligar a TV que eu tô.
Foi mais de uma frase de abertura, mais de um início.
Gente, o Zaniolo.
O Zaniolo tá que nem a mulher do Guy Montag. Ele conversando com a mulher e ela. Ah, é.
É, então, assim, a gente tá vivenciando a experiência do livro, né? Aparentemente. É isso que tá acontecendo, né?
Eu vou tentar de novo, tá?
Vamos lá.
Vamos lá. Vamos dar início aos trabalhos. Caralho, não deu de novo. Enfim, o ouvinte entendeu a frase da Domênica. Domênica, repete, por favor.
Vamos dar início aos trabalhos.
Perfeito. E o trabalho começa por onde? Comigo perguntando a vocês como conheceram o livro Fahrenheit 451.
Culpa do Ramate.
Justo, justíssimo.
É, não, então, o Fahrenheit 451, ele tava na minha listagem de leitura, como estava o 1984, como estava, e estão vários livros e distopias e afins. E aí um dia o Ramate veio, me chamou e falou, então, eu tô aqui conversando com o Zaniolo e a gente quer gravar sobre esse livro, e você já leu? Caramba, né, eu não li, mas eu leio, aguenta aí, me dá uns dias. E aí foi onde eu falei, agora, né, vou ler. Foi assim também que eu li 1984, esses dias atrás também, dias assim, semana.
Ah, pro Cabuloso.
Isso, pro Cabuloso Cast. E aí foi assim. Foi por causa do Ramate. Então, Ramate, meus parabéns. Muito obrigada pelo convite. Embora eu saiba que esse convite veio pela sensação que eu passei, assim, num nível estratosférico pro Ramate, de que eu sou a louca das distopias, entendeu?
Cara, eu acho que muita gente tem essa impressão sua, cara.
Você lembra da resenha do livro do Pelé, né?
Então, gente, eu gosto muito do gênero de distopia mesmo. É um gênero que eu me identifico bastante por causa do tom reflexivo, mas não é assim, nossa, o gênero da minha vida. Eu não sei qual que é, não me perguntem, me respeitem, por favor, não façam essa pergunta difícil, né? Mas eu entendo a imagem que eu passo, lógico. E eu achei legal, assim, na hora que ele vê, eu falei, ah, olha lá, ó, a imagem que eu tô passando pros amigos, sabe?
Tu conheceu o livro, na verdade, também por minha causa, porque eu perguntei pro Ramat, cara, tu conhece mais alguém que leu? Dele, peraí, eu vou resolver aqui. O resto da conversa vocês já sabem, né? Ele convidou a Domênica e estamos aqui. Dô, é bem-vindo, obrigado, enfim, não, nem sei o que dizer. Ramat, e você, cara, já tinha lido o livro quando te convidei pra gravar, logicamente, e como é que tu conheceu o Fahrenheit, como é que tu conheceu o Ray Bradbury?
Cara, a resposta pra como eu conheci o livro é exatamente a mesma de como eu conheci o... Eu falei pra você que eu conheci o livro A Estrada, no outro cast. Não lembro. Tem tanto tempo já que eu li esse livro. Deve ter uns 4 anos, 5 já, não sei. Não sei, eu acho que eu conheci ele pela capa mesmo. Essa capa da Biblioteca Azul. Achei muito bonita, eu devo ter visto ele. Eu acho que foi isso. Acho que eu vi ele na livraria e falei, ah, vou comprar. Eu comprei e gostei.
Você não releu pra gravar?
Eu não reli.
Taca fogo nele, Marcelo.
Queima o Rodrigo, né?
Queimaram o prazer, vamos.
Cara, já comigo foi um pouco diferente. Eu até vou passar pra vocês uma coisa que eu não costumo comentar sobre. Eu não gosto de reler livros. Eu não suporto, na verdade. Não sei porquê. Eu sei que é um problema meu, eu entendo. Mas eu pego um livro pra reler e eu não consigo. Fahrenheit 451 é o único livro na minha vida que eu não só reli uma vez, como reli duas.
Nossa!
Pra quem nunca relê, é um baita passo, né? Eu conheci esse livro com um cara que trabalhava comigo. O cara era super inteligente e tal. E ele adorava ler, adorava conversar sobre qualquer coisa. De literatura, de livros e tal. E eu lembro que eu tava lendo qual livro que era. Era uma distopia também. Não sei se era George Orwell, não sei se era... Cara, pode até ter sido Jogos Vorazes, tá? Não vou lembrar agora. E ele, cara, tu tem que ler Fahrenheit 451. Ele era mais velho, ele emprestou pra mim o livro. Depois acabei comprando a versão nova, que é a mais recente, eu acho, da editora Globo, né? Que é uma capa meio vermelha, preta e branca, se não me engano. E, cara, que livro fantástico, tanto que eu li três vezes, né? É um bom spoiler do episódio, na minha opinião, né? Se o Marcelo leu três vezes, vale a pena, eu acho, pelo menos pra quem gosta do mesmo tipo de escrita que eu, assim. E o autor, vocês conhecem ele? Já leram mais coisas dele?
Eu não li mais nada dele, mas eu achei muito bacana o processo de criação dessa obra, né? Ela tem uma história bem bacana de como ele escreveu, né? Utilizando máquinas de escrita alugadas embaixo lá no fórum da biblioteca e tudo mais. Inicialmente ele era um conto, demorou, nossa, anos pra ser publicado. Ele foi reeditado e foi de novo e foi até ele virar, né, acho que uma novela e depois um romance, digamos assim, né? Então eu achei muito legal acompanhar isso, mas eu acho que o mais legal de tudo, assim, desse autor é que você lê o livro com uma ideia, porque a sinopse te vende uma ideia, e a hora que você vai pesquisar sobre a vida do autor, automaticamente você vai ouvir falar dessa obra, e aí ele fala, não era isso que eu queria fazer, a minha mensagem é outra. E aí eu falei, moço, não é assim, né? Calma aí, né? Mas só fazendo um adendo a essa característica, né? Esse fato que o Marcelo falou dele reler o livro várias vezes. Fahrenheit 451 é uma obra de distopia clássica, né? Ela é referência em vários aspectos. Só que ela é bem diferente, por exemplo, das outras distopias clássicas, vamos dizer assim, né? Ele é um livro muito mais leve do que 1984, do que Admirável Mundo Novo. Então ele é mais gostoso de ler mesmo, ele é mais fluido, sabe? Dá pra reler. Agora, vai tentar reler Admirável Mundo Novo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Sabe? É impossível. É desumano, sabe?
Depois que eu li esse livro, eu fiquei apaixonado pelo estilo de escrita. Eu acho, assim, que do mesmo jeito que eu gosto do Neil Gaiman pra fantasia, eu acho que o Ray Bradbury, ele se aproxima muito do Neil Gaiman em termos, assim, de que nem a Dô falou, é escrita leve, né? Simples, né? Uma escrita simples. Então, como eu falei, eu apaixonei pelo estilo de escrita dele e comprei, já li também o Crônicas Marcianas, que é um livro de contos que gira em torno do tema, né? Da ocupação humana em Marte. Eu li também o A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, e tá aqui na minha mão, mas eu não li ainda. Eu comprei Os Frutos Dourados do Sol, que também é um livro de contos. E também, a exemplo do Gaiman, ele é tão romancista quanto contista, né? Bastante.
Ele tem muita coisa nos dois mundos aí de literários, né?
Ele escreve perfeitamente bem ambos, viu?
Cara, a única obra que eu li dele foi esse livro, né? Não sei se talvez eu vá atrás de mais alguma coisa, eu vá gostar tanto quanto eu gostei de Fahrenheit, mas é um autor que escreve muito bem.
Olha, vocês dois, leiam Crônicas Marcianas,
Cara, o Crônicas Marcianas é de 50, né? É ainda antes do Fahrenheit, que é de 53. coisa, né? Então, eu gosto de pensar assim, é um autor que escreveu muito tempo atrás, cara, aí quase 70 anos, né? No menos, vamos lá, tudo bem. 60, 70 anos ali. Mesmo assim, pelo Fahrenheit, posso falar que a narrativa dele é muito atual, né? Não é aquela coisa rebuscada, aquela coisa tipo... Não sei explicar. Eu até tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, com George Orwell. Não dificuldade, mas eu consigo ver algumas nuances no texto dele, já comparando, né? No Ray Bradbury, não. Eu consigo ver um texto fluido muito, muito moderno, assim.
Eu só ia falar dessa questão de diferenças de escrita, né, desses autores clássicos. Parece que o Ray, ele chega a beirar, assim, a flertar com uma escrita mais juvenil, né, de tão simples e leve, assim, é gostoso de ler mesmo. Passa assim, ó, dois tempos, tá a história.
É, ele não parece um autor dos anos 50, né?
É, e também não parece aquele autor que precisa utilizar palavras ou conceitos difíceis. A ideia é boa e ele usa frases simples e bem construídas e de uma forma muito bem encaixada. Então, a hora que você vê, foi. Você leu. Passou as 200 e caralho páginas, assim. Você fala, nossa, 3 dias dá pra você ler tranquilo, assim.
Sim, você só percebe que é uma história antiga por causa da tecnologia, né? Que ele, por mais que antecipe algumas coisas, não consegue prever o rumo que a gente chegou, né? O avanço que a gente tá agora, mas...
Ai, eu não percebi não, viu? Pra te falar a verdade. Eu só descobri que ele escreveu isso na década de 50 porque eu fui pesquisar. Porque por ser uma obra distópica, ele pode criar um mundo que ele quiser. Ele trata bem da questão do que ele quer tratar. O elemento distópico ali é sempre a mesma coisa, né? É o que define a distopia, é sempre a mesma coisa. Então, assim, eu não precisei muito a fundo, assim, nas tecnologias, por exemplo, pra perceber que lá poderia ser tanto no meu futuro, né? Ou no meu passado. Não importava muito, assim. Pra mim, passou isso tranquilamente.
Poderia ser um autor contemporâneo escrevendo retrofuturismo, né?
Porra! O Rodrigo adora esse tipo de expressão, né, cara?
Essas expressões difíceis que a gente não acha no livro, que o Ramatti gosta de falar, sabe?
É, retrofuturista. Indo um pouco pra biografia do autor, e até falando do processo de escrita, que a Domênica deu uma pincelada um pouco atrás ali, o Ray Douglas Bradbury foi um autor americano, né, nascido em 22 de agosto de 1920. Ele faleceu em Los Angeles em 2012, então não faz muito tempo, faz 5 anos, mais ou menos, né? Tinha, se não me engano, 5 irmãos, ele era o mais velho, ele foi casado e teve 4 filhas, e como o Ramatti comentou, ele era tanto romancista quanto contista, né? E ele era uma pessoa muito simples, né? Quando era casado e tinha essas filhas, né, no início da vida dele de casado ali, de construindo sua própria família, ele passou por várias dificuldades. Eu acho que é daí que vem esse background legal que a Domênica mencionou, né? A forma como ele escreveu o livro e a forma como o próprio livro reflete a vida dele, né? Como é que aconteceu isso? Ele escrevia muitos contos e muitas histórias e ele precisava escrever para pagar as contas, para ter comida, para alimentar as filhas, para, enfim, viver, né? E esse livro, ele tentou escrever em casa, mas como ele tinha as filhas em casa, ele não conseguiu escrever em casa. Ele tinha muito barulho, ele não conseguia se concentrar e ao mesmo tempo, quanto mais ele demorava, mais tempo ele ficaria sem receber e sem dinheiro. Então ele descobriu que tinha um porão de uma biblioteca na Universidade da Califórnia em que tinha máquinas de escrever, aquelas máquinas antigas, né, que eram alugadas por centavos por alguma, no caso acho que era meia hora, se não me engano, ele pagava alguns centavos e podia escrever por meia hora. Então literalmente no caso do Ray Bradbury, nesse livro, tempo era dinheiro. Quanto mais rápido ele escrevesse, mais rápido ele recebia e menos ele gastava com a escrita do livro, né, uma coisa meio louca assim, né, parece aquele checkpoint de jogo de corrida antigo, assim, sabe? O livro custou pra ele $9.80. Isso ele fala, se não me engano, na versão da Globo, né? Nessa que eu comprei recentemente. Então, é um processo de escrita diferente, né? E ele achava muito irônico duas coisas, né? A primeira, que ele tava escrevendo sobre queimar livros embaixo de uma biblioteca. Então, acima dele tinha livro pra caralho. Ele tava escrevendo sobre queimar os livros, né? Que é uma coisa meio estranha. E ao escrever o livro, eu não sei se foi proposital ou não, mas ele achava isso engraçado. Não sei se foi uma piadinha do autor ou não. Tem 2 nomes no livro dele que remetem à escrita, a papel. Uma delas é Montag, que é o nome de uma fábrica de papel nos Estados Unidos, e outro nome é Faber, né, que remete a uma fábrica de lápis, né, Faber-Castell. Coisas aí, anedotas da história dele, né, piadista. Mas como a Domênica falou, né, esse livro ele não surgiu como livro, ele escreveu, o conceito inicial se deu em 47, quando ele escreveu uma história curta, que foi publicada numa revista na época. Depois essa história aumentou para um conto que era chamado de The Fireman, né, o bombeiro, e depois sim virou Fahrenheit 451. Pergunta, amigos, vocês sabem por que é Fahrenheit 451?
Porque Fahrenheit 451 é a temperatura de queima no papel.
Quando eu descobri isso, minha cabeça, assim, tipo, eu fiquei ainda mais apaixonado pelo livro, cara. Assim, ele pensou em todos os detalhes, né? Fahrenheit 451, né? 451 graus Fahrenheit é mais ou menos 232, 233 graus Celsius. Fica aí uma explicação do porquê do nome do livro, né?
Não que, né, não tenha realmente o Fahrenheit 451 dentro da história e que ela não tenha todo o sentido dentro do enredo que ele criou, né?
Até o próprio protagonista dele tinha um capacete com o número 451 também, né?
É, o número da equipe dos bombeiros, né? né? Esse grupo de bombeiros do qual o protagonista fazia parte se chamava Fahrenheit 451, era o número. É bem, bem legal, né? É umas brincadeiras que ele fez, assim, que torna interessante pesquisar sobre a criação dessa obra. É muito bem pensado, é muito bem bolado. Assim, ele criou tudo isso, né, num tempo, né, na corrida de tenho pouco tempo, tenho que criar, tenho que escrever porque eu tenho que devolver a máquina, por exemplo, né, e assim, nem existia técnica Pomodoro naquela época, gente. Pensa pra pensar, tá bem? Sai do Facebook, vai escrever.
O livro Fahrenheit 451 foi depois adaptado aos cinemas, né, por um diretor muito famoso, né, o Truffaut. Eu não sei falar, cara, eu vou tentar. Eu não sei falar inglês, vou tentar falar francês, né? François Truffaut, né? Um filme que eu não vi, mas é um filme de 66, é um filme bem clássico também. Não sei se algum de vocês viu esse filme ou não.
Cara, eu comecei a assisti um pedaço, mas eu não sei porque eu não terminei. Vocês acham chato, mas...
eu confesso que até pelo apego que eu tenho ao livro, eu não quis ver o filme assim com medo de estragar, assim, sabe? Então...
É, ele é bem lentão, bem aquele estilão, né, de filme antigo. Eu não tenho muita paciência.
É, porque eu sei que é um filme antigo, que ele não tem os recursos do cinema de hoje em dia, que tem outro ritmo, outra linguagem. E justamente o que a gente falou, o livro ele é muito rápido, é muito fluido, é muito tranquilo de ler, né? Então eu tenho medo desse diferença entre obras, né? Mas, né, o Ray Bradbury, ele foi muito adaptado aos cinemas, foi muito adaptado à televisão, muito adaptado a quadrinhos também, né? Histórias em quadrinho, na televisão também. A Crônica Marciana virou uma minissérie na televisão, se não me engano. Ele teve um reality show, olha que incrível esse cara, de 85 a 1992, o autor apresentou uma série de TV, que era The Ray Bradbury Theater, em que ele trazia histórias que ele tinha escrito e contava elas nos episódios, dizendo aonde a ideia de cada história surgiu. Tipo, que bacana, né? Colocar um autor pra falar das próprias histórias na TV, assim, tipo, é uma coisa que ainda hoje em dia a gente não vê, imagina antigamente, assim, né? É um baita ator, vários títulos, ele transcendeu mídias, né?
Se fosse hoje em dia, ele teria um podcast, com certeza.
Com certeza, como muitos têm, né? E, cara, e olha só, uma coisa que isso aqui é besteira, só pra dar uma quebrada no clima aqui, antes de ficar sério de vez o assunto aqui. Eu tava pensando na pauta agora, hoje de tarde, fazer a conversa aqui, e eu descobri uma música chamada Fuck Me, Ray Bradbury. É sério, é uma guria que ama o cara e faz uma música pra ele, e ela dançando com vários livros dele na mão, e fica citando nome de livro, nome de conto, cara, é bizarra a música. E vai tocar, lógico, agora.
E clique, link no post.
Link no post, exatamente, exatamente.
Nós vamos rever a lição que demos ontem. Ela referiu-se a livros escondidos durante a construção de uma casa. É um tanto raro por ser dispendioso. Soalhos ocos, tetos ocos. Vamos examinar o esconderijo dentro da mobília e...
Bombeiros cadetes Anderson e Peters, apresente seu capitão imediatamente. Repito, bombeiros cadetes Anderson e Peters, apresente seu capitão imediatamente.
Examinávamos esconderijos dentro de uma mobília. As formas mais usuais são a falsa geladeira ou a falsa televisão. Apresentam os mesmos problemas apresentados dos livros ocultos em objetos de uso diário. Quando procuramos um livro, o erro mais comum é procurarmos um objeto retangular, como uma cigarreira, uma caixa de chocolates ou qualquer objeto desse mesmo formato. Vou demonstrar como até um objeto cilíndrico pode ser usado.
Montag, apresente seu gabinete do capitão.
Você aí, me dê uma pilha de livros. Na minha ausência, cada um dos cadetes esconde um livro. Cada um de vocês esconde um livro nesse espaço pequeno. E quando eu voltar, quero que me demonstre como procurar. Para aprender a achar, é preciso primeiro aprender a esconder.
Cara, a ideia de escrever esse livro, eu não sei dizer bem qual foi, da onde foi o estopim, assim, né? Eu lembro de ter lido, eu não sei de novo se foi na versão que eu tenho agora do livro, na última edição da Globo, mas tem uma frase famosa, uma anedota famosa envolvendo Freud, que parece que em 1933 os nazistas tinham queimado livros, né, do Marx, de Kafka e tal, e outros autores, e o Freud teria dito a um amigo dele a seguinte frase, abre aspas, que progresso estamos fazendo? Na Idade Média, teriam queimado a mim. Hoje, eles se contentam em queimar filmar meus livros. Não deixa de ser um progresso, mas é uma brincadeira. Eu não sei se é verdade, né? Não lembro em qual contexto isso existiu e nem onde eu li de fato isso, mas até onde eu lembro, o Ray Bradbury, ele pensou, e se queimassem todos os livros? Né? Então acho que foi um estupim legal de começar essa criação, e aí ele juntou todas as críticas que ele queria fazer com esse enredo, né? E eu acho que agora é uma boa hora pra gente falar de sinopse. Alguém se voluntaria?
Bom, então tá. Uma época aí, não sei qual época, futuro, passado, ou retrofuturo, né, Marcelo? Que os bombeiros, eles são responsáveis não por apagar incêndios, mas por queimar as coisas, por queimar os livros, que eles têm ideias perigosas pra vida em sociedade, né? Pra vida perfeita, né? Temos o protagonista, o Guy Montag, que ele é provocado por uma vizinha, né? Vizinha que ele conhece, que abre os olhos dele pro que são os livros, né? Pras coisas que tem, existem nos livros. E ele começa a questionar a validade daquilo que ele tá fazendo, né? Se a esposa dele, que passa tanto tempo com a família virtual dela, né? Qualquer semelhança com a rede social é mera coincidência, ou não. E por que que os bombeiros queimam os livros, né? Na verdade, ele começa a se questionar isso, a entender qual é o perigo que os livros oferecem, né? Resumidamente é isso.
É uma sociedade como a nossa, mas os bombeiros, ao invés de apagar incêndios, como todas as casas têm proteção anti-incêndio, não acontece mais, ironicamente, eles queimam livros. Por quê? Porque eles são mandados a fazê-lo. E aí, alguém tem que uma hora questionar, né? Porque senão não existe a obra distópica. E é isso que o Montag faz, e daí envolve tudo, até a gente conseguir chegar no que realmente o cara tava falando, que isso é difícil de ver. Eu, particularmente, não saquei assim logo de primeira. Percebi um pouco, mas eu falei, não ficou tão claro.
Eu acho legal falar pro ouvinte também, por exemplo, esse livro, ele é uma distopia, né? O Hamati colocou lá atrás que a tecnologia nesse livro não é tão atual, tão certeira nas previsões que tinha feito, né? O livro é de 53, né? Mas o futuro que o Ray Bradbury cria nesse livro, ele é muito próximo ao nosso presente. As cidades são próximas. As casas são parecidas, apesar de serem a prova de combustão, como a Domenica falou. As casas têm televisões maiores. A TV, ela é interativa.
A questão das múltiplas telas, né?
Isso. Cada parede tem uma televisão diferente, que interage entre si. Então, isso realmente é um pouco diferente da nossa realidade. Mas é um diferente que não é difícil de você imaginar.
É, mas não tem a TV nas paredes, mas tem várias telas que interagem entre si, né? O celular, o tablet, a televisão, o notebook.
A segunda, a terceira e a quarta tela, né? Que a gente sempre tem por aí. Mas eu acho legal também comentar que nessa sociedade, que também é muito próxima à nossa, por outros motivos. Por exemplo, ela é uma sociedade policialesca. Em que sentido? As pessoas cuidam uma das outras. As pessoas se preocupam em dar pitacos nas vidas das outras pessoas. Se intrometem, né? A sociedade policialesca no sentido de todo mundo é policial de todos. Nesse cenário, o livro, ele é o vilão. O livro, como metáfora de inteligência, de pensamento, de filosofia, de reflexão, de conhecimento, né? O livro, ele é o vilão. E as pessoas denunciam quem tem livros. Porque, em tese, as pessoas que leem são perigosas. Porque elas pensam, elas perguntam coisas que ninguém deveria perguntar. E aí que surge essa brincadeira do autor de os bombeiros, ao receberem essas denúncias de que as casas têm livros, vão até as casas e criam o fogo, né? E são cenas muito fodas, que as pessoas geralmente preferem morrer queimadas com os livros do que sobreviver sem eles, né? Então aí começam o dilúvio de metáforas que eu encontro em Fahrenheit.
Sabe o que é interessante nisso tudo? É que a fala do Marcelo agora me remeteu à fala anterior do Hamati, né? Quando ele disse que não existia uma tecnologia muito avançada, né? Mas o fato é que quando a obra foi criada, já existia televisão e já existia também o hábito das pessoas, vamos colocar assim inicialmente, se preocuparem, né, com os hábitos das outras pessoas, porque a gente tá vindo aí de uma sociedade que acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, caramba, como que eu não vou saber o que o meu vizinho tá fazendo, entendeu? Ele pode ser qualquer coisa, então eu tenho que saber. E quando isso é legalizado, embora no livro não fique claro, né, o porquê que as pessoas ainda fazem, a sensação que me passou no livro é, começamos em algum momento a fazer isso e continuamos fazendo porque é o que a gente faz, né? Deu certo para a primeira geração, foi ensinado para a segunda, e assim, culturalmente isso sustentou e é da onde sai toda essa sociedade, e ela é uma sociedade funcional. Esse livro, ele conversa muito com a gente enquanto leitor, porque todo leitor ama livro, então a gente pensar em alguém queimando um livro dá um desespero absurdo, mas para eles que foram ensinados que livros são erros, livros são perigosos, é fácil deles largarem disso, né? É justamente essa questão. Então não é a queima do livro em si a grande pergunta da obra, né? Vai além, né? Não é porque o bombeiro queima ou não queima, mas é porque que ninguém pergunta sobre isso, entendeu? É acima dessa camada, né? É bem interessante isso.
Assim, voltando, né, a comparar Fahrenheit 451 com, vamos colocar assim, o tripé de distopias, né? Que o Fahrenheit também é um dos livros aí que criou a distopia, né? Esse tipo de ficção. Criou não, mas que popularizou, ou um dos maiores ícones dela. Diferente, por exemplo, de Admirável Mundo Novo, aliás, assim como em Admirável Mundo Novo, a esposa do Guy Montag, ela é viciada em pílulas. Assim como em 1984, as casas têm essas questões de televisão, entretenimento 24 horas por dia, né? A questão de jogos fáceis, né? A questão de poder consumir diversão quando bem quiserem. Mas tem uma coisa muito diferente nesse livro, que eu acho legal falar aqui, até porque a Domênica trouxe isso à tona, é que diferente do Orwell ou do autor do Admirável Mundo Novo, do Huxley, o Ray Bradbury, ele não escreve sobre regimes totalitários. Não tem um governo, um órgão, um grupo, pessoas. Ele cria uma distopia baseada na indústria cultural, no consumo. Quem causa a distopia é o consumo, é a facilidade de consumo.
Os vilões são os outros, né? As pessoas comuns, né?
Isso, o vilão é a tela, o vilão é a falta de ninguém querer conversar. E é isso que assusta, cara. Porque são todos, não é um grupo, dois, três, são todos. Pode ser meu vizinho, pode ser o seu vizinho, pode ser você aqui na chamada comigo, pode ser o ouvinte, pode ser... Então acho que isso é muito foda. Realmente ele vem depois da época ali da Segunda Guerra Mundial. Ele comenta isso, que a proposta do livro acabou sendo, depois de tanto desenvolver essa ideia, criticar o consumo, criticar as pessoas trocando a conversa, o diálogo, o conhecimento, o estudo, por uma diversão, um entretenimento fácil, barato e raso.
Vulgo televisão.
Sim, que já existia na época, então é perfeito.
Veja só aquele sujeito ali.
O que está fazendo?
É a caixa das denúncias. Ele não pode se resolver.
O que quer descobrir?
Não quer descobrir coisa alguma. Conhece alguém que tem livros, é isso? Pegou o nome da pessoa, o número, e vai colocar ali na caixa.
Mas é um delator?
Não, é um informante. Olhe para ele. Como alguém rondando uma mulher.
Está pondo alguma coisa na boca?
É um estimulante. Para criar coragem.
Quer ter certeza de que ninguém o vê. Olhe para ele. Está indo embora. Viu? Não pode ir até o fim.
Não se afobe, ele volta. Olha, olha lá.
Meu Deus, resolva de uma vez. Pronto, que é livre.
Agora livrou-se de um vizinho ruidoso ou daquele cunhado que tem emprego melhor ou de sua mãe, por que não?
Não é o consumo, né, de produtos, né? É o consumo de entretenimento televisivo. Tudo foco, assim. E aí depois que a gente vê isso, né, que a gente percebe que ele fala, gente, embora as pessoas se interessem porque eu falo sobre uma sociedade onde se queimam livros, eu tava falando sobre o que pode acontecer se todo mundo só ficar focado na televisão. E aí a gente começa a ler, a gente começa a perceber como em todos os momentos chaves, quem que tá lá presente? Acima de todo mundo e bem escondido e super aceito. A bendita da televisão. Agora, se ela permite, né, uma interação, se bem que como ele não explora muito bem como isso acontece, eu não sabia se realmente aconteceu ou não, né, ou se era a cabeça do Montag que tava viajando, porque ali não dá pra saber, né, em várias cenas você olha e você fala, é a televisão que a gente consome hoje, e quebrar esse ciclo, eu acho que aqui é uma coisa que, eu tenho certeza que assim como eu, vocês hoje consomem menos televisão, porque vocês começaram a consumir mais livros, né? Então, assim...
Vamos queimar televisões.
Não, Marcelo, não é assim. A televisão passa Netflix, caramba. É só conectar o negócio lá.
Tô brincando.
Eu tenho uma ressalva pra fazer, porque eu falei da tecnologia, né? Que nem, aí você falou agora, ele não explica muito bem, mas a televisão, entre aspas, aí, ela é interativa, né, no livro, né? A pessoa conversa com a outra pessoa da televisão e ela responde, né? Ela tem essa interação da pessoa com as pessoas dentro da tela, né? E eu tava confundindo, porque no filme, eu acho assim, o filme eles não tiveram todo o seu senso visionário, ou não tiveram como fazer isso, por causa da época, e é como se fosse assim, uma coisa bem mais idiota, que no filme a mulher dele tá conversando com a televisão, e tem uma luzinha do lado, assim. Na hora que é pra ela responder, a luzinha acende, entendeu? Aí ela responde e a pessoa da TV reage assim, genericamente, sabe? Só que isso é no filme só. Eu tava confundindo, no filme que é mais tosco.
É como se você fosse um ator, né?
Então, aí que tá, eu não sei. Porque assim, ó, essa cena em específico, né? Agora eu acho melhor a gente contextualizar as pessoas que chegaram até aqui. Existe uma cena onde o Montag chega, depois que ele já teve esse choque de realidade e viu. É interessante também como ele começa a ver a natureza primeiro, né? Até começar a se questionar. Eu acho que uma brincadeira também que o autor faz que eu achei bem bacana. Mas ele chega e na sala tá lá a mulher dele olhando pra televisão e ele fala: a família dela ela está do outro lado. Só que assim, ela tem as amigas dela que estão ali conversando com ela, e a família dela, que entre aspas está olhando pra ela interagindo, elas não estão interagindo com a televisão. Me passou muito essa sensação de que, ai, a família, não seria exatamente a família dela, né, o pai, a mãe, a tia, o primo, mas seria assim, pessoas que pensam como ela estão do outro lado, porque eu já sou diferente dela.
Pelo que eu entendi, é uma estratégia de marketing, mesmo da produção cultural, tipo assim, o pessoal da televisão é sua família, tanto quanto as pessoas que estão com você, entendeu?
Sim, mas eu realmente não sei se existia essa interação, eu não consegui ver isso de forma clara no livro, entendeu? Tipo, olá, e aí, tudo bem, e você, como foi seu dia? Eu não vi, não existe esse diálogo, então eu acho que ficou muito amplo, né? Eu não consigo ter certeza se realmente existia, como por exemplo, a gente ligar agora através dessa chamada um vídeo e ir conversando e gravando, olhando um pra cara dos outros, entendeu? Eu não sei se existe essa interação, ou se ele simplesmente usou realmente uma alegoria pra tentar mostrar os hábitos, né, dessa sociedade através da mulher dele, entendeu? Porque a televisão não fala, e aí eu percebo muito assim, que ele se irrita, não é porque eles não falam com eles, mas é porque a televisão continua ligada.
E prosseguindo um pouco nesse enredo aí, pra gente chegar no qual é o conflito do livro, né, quando é apenas queimar livros, né, nós temos esse Guy Montag, que é um bombeiro, ele queima livros, isso aparece no livro, ele queima casas com pessoas, ele vê pessoas abraçando livros, escolhendo queimar junto com os livros do que ficar sem os livros, como eu mencionei já, né, ele presencia esse terror. Tem uma vizinha dele, a Clarice Mac, alguma coisa, MacLean, Mac, alguma coisa assim, quando ele conhece essa Clarice, que é uma guria, uma moça mais nova e tal, ela faz perguntas, ela se interessa em saber a respeito, ela se interessa no porquê das coisas, e não como a coisa é feita, mas como ela funciona. Aí o Guy Montag começa a perceber que, cara, tem uma coisa estranha, por que ela faz esse tipo de pergunta? O que que move ela, né? Qual é o apreço de questionar? Sabe aquela questão filosófica de sempre pergunte, sempre tenha dúvidas, tente aprender, nunca fique parado, né? Nunca acredite que você sabe as respostas. É o que a Clarice faz. Ela mexe com esse cara e ele rouba livro. Ele mantém em casa livros. E aí começa o enredo desse livro de fato. O dilema de um bombeiro que começa a questionar, peraí, mas... E ele não tem livro em casa pura e simplesmente porque ele gosta de ler. Ele tem o livro em casa porque ele percebe que o livro é valioso para algumas pessoas, valioso demais. E ele quer entender justamente o quão valioso e por que é valioso. E aí a gente tem uma perseguição a ele, tem diálogos muito legais do chefe dos bombeiros com ele, que eu acho, pra mim, não sei o que vocês acham, cara, pra mim o chefe dos bombeiros é a pessoa mais incrível do livro. Porque ele é a hipocrisia em pessoa, ele é...
Ele sabe o que ele tá combatendo, né?
Ele sabe, cara, ele sabe de cor quase todos os livros, ele sabe de cabeça Shakespeare, ele cita palavras, cita frases, cita passagens, ele sabe que ler é importante e é aquele pensamento meio de vilão, assim, aquele vilão bom, aquele vilão bem construído, sabe? Ele conhece os livros, ele conhece o poder dos livros, sabe aquela frase bem batida de que a ignorância é uma bênção? Ele sabe disso, ele sabe que você saber demais é um problema. Ele vê isso como algo errado, ele pensa, cara, o que eu faço é bom, deixar as pessoas ignorantes é algo positivo que eu estou fazendo, não é algo errado. E cara, isso é muito foda pro vilão, porque o vilão acredita e ele chega a te fazer pensar a respeito, né? Ele chega a colocar uma pulguinha atrás da orelha do leitor, assim, cara, ué, será que não faz sentido isso? Sabe, será que se eu não lesse tanto, o mundo não seria mais legal? É uma coisa meio louca, assim, de tu ver no livro, e é muito bem feito mesmo. Capitão Bat, nome dele. Cara, tem uma frase que, se não me engano, é o Bat mesmo que fala: se você quer um homem feliz, não lhe dê dois lados de uma questão. Dê apenas um. Não coloque questões na mente de um homem. Não dê escolhas. Coloque ele na frente de uma televisão sentado. Coloque ele na frente de um carro, naquelas autopistas, né? Aliás, uma coisa que não mencionou: os carros andam tão rápido, com tanta pressa pra nada, que os outdoors têm 60, 70 metros. Olha a criação de universo, cara. Ele criou um outdoor maior porque as pessoas passam muito rápido e não tem tempo de ver as imagens.
Sabe o que é impressionante isso que você falou dos dois lados de um problema, Marcelo? Ô, Domênica, por exemplo, qual que é o autor que você mais gosta?
Tá, o autor que eu mais gosto se chama Johannes Mário Simmel.
Talvez esse autor tenha vários títulos difíceis de encontrar no Brasil, o que deve acontecer.
Sim.
Você chega numa livraria qualquer e você encontra um título dele raro. Você vai ficar super feliz e vai comprar, não vai?
Sim.
Agora você chega numa livraria e você encontra 8 títulos raros dele e você não tem dinheiro pra comprar mais do que um. Você vai ficar sofrendo, não vai?
Você chora.
Então.
Aí dói, né, gente?
Quando você tem muitas escolhas, dói. Você tem que escolher. É triste isso. E acontece já, né?
É foda, né, cara? É foda. E porque é aí que tá. O argumento do vilão também faz sentido. Lógico que eu acho que nós todos, como leitores, não concordamos. A gente vê que o chefe dos bombeiros, que a força dos bombeiros, é uma força que está no caminho errado. Queimar é errado, né? Mas faz sentido. Se tu parar racionalmente a pensar, faz sentido. E aí tu acompanha o Montag pensando a respeito, refletindo a respeito, aprendendo a respeito. Agora, daqui pra frente é spoiler, eu não... Por mais que a gente possa, né? Nós estamos aqui livre pra falar spoilers, eu não quero ir muito à frente. Fique à vontade, convidados.
Eu acho que a parte da perseguição missão dele, bom, já que pode falar spoiler, o Capitão, ele é um personagem realmente fabuloso e muito bem construído, porque eu acho que ele consegue brincar com a gente muito fácil, sabe? Ele tem esse poder, né? Como todo bom vilão, né? Então, quando ele chega, por exemplo, pro Montague e fala, não, mas veja só, se você quer ter um livro pra você saber como é, eu acho que você tem que ter, sim, porque você precisa saber o que você tá combatendo. Aí você fala, peraí, né? Porque até então a gente não conhece muito dele. E de repente você vai descobrir que esse cara, ele é o vilão master por escolha. Ele escolheu, né, essa vida dele. Os outros, eles são porque são. São porque são no sentido de quê? Não que ai, o fato dele ser bombeiro não é importante. Talvez seja. É, ou talvez era o emprego que pagava as contas no fim do mês, entendeu? O fato é que nenhum deles ali, do restante dos bombeiros, leram os livros e escolheram, nossa, isso aqui pode dar poder pra alguém, então eu vou destruir, né? Que é diferente do Capitão, e aí é muito visível essa questão desse elemento distópico, né? De que existe algo superior que precisa ser destruído, porque ele sabe o que ele tá fazendo, e ele tá te conduzindo a fazer da melhor forma possível, né? Sem você questionar. Mas, lá pro meio da história, mas quase pro final, que aí já é o momento que o Montague já conheceu o Faber, né? Que é esse professor aí formado, né? Há sei lá quantos anos. E como todo bom professor, ele conhecia o poder das palavras e da literatura. E o Faber, ele é um medroso. Então ele embute, né? Ele confia no Montague toda a sua juventude para tentar criar alguma forma, entre aspas, de rebelião, nem se for em um, né? Que aquela ideia de uma sementinha que a gente planta por dia, alguma delas vai ter que regar alguma hora, entendeu? Alguma delas vai ter que crescer. Só que acontece, quando tem o grande acontecimento da obra, que é a grande discussão entre o Montague e o capitão dele, que aí ele toma a atitude que ele toma, porque aí eu não vou falar o que que é, as pessoas têm que ler, meu irmão. Não, isso não pode falar, entendeu? Isso seria o spoiler dessa obra. Isso é o, assim, é o momento que eu olhei e fiz... Sabe aquela coisa assim? Esse é o spoiler da obra. O resto a gente pode falar tudo, que não vai importar, né? Mas essa cena em específico, ela é representativa, assim, no nível que você... Nossa, deu pra sentir daqui, sabe? As palavras conseguiram, né, transformar. E aí, enfim, acontecem várias coisas e tem a perseguição, né, do Montague. As pessoas querem, né, o sistema, os bombeiros começam a persegui-lo, porque, afinal de contas, ele traiu a companhia e os ideais da companhia. E é interessante como o elemento ali de novo da televisão que tá presente, né?
Exatamente, porque a busca pelo Montague é televisionada.
Ela é televisionada, e quando ele finalmente consegue ter noção do que realmente tá acontecendo, né? Que ele olha e fala, mas e agora, como é que vai ser resolvido? Aí as pessoas que estão com ele falam, fica tranquilo, porque com certeza o Montague vai morrer essa noite, entendeu? Eles não podem deixar o Montague sobreviver. Ah, mas eu tô aqui. Mas o Montague vai morrer. E o Montague morre. E como isso é claro, né? Ali eu olhei e falei, ah, é disso que ele tá falando, não é dos livros, entendeu? Ali ficou assim, nu, ficou cru, né? É disso aqui que eu tô falando, gente. Não é... É lindo, é absurdo.
Essa parte da perseguição, porque tem um cão, né? O Sabujo, que é o nome do cão, se não me engano, que é um cão mecânico, que ele tem, acho que 8 patas, ele consegue sentir, sei lá, quantos mil tipos de cheiro, ele é rápido, ele pensa rápido, ele age rápido, ele tem garras, sabe? É um cão de caça, né?
É igual uma coisa entre um cachorro, uma aranha e aquela máquina do Matrix, né?
Isso! É um escorpião, aranha, cachorro, exatamente, exatamente, Ramat, perfeito. Até o autor, ele criou esse cachorro pensando no cão dos Baskerville, do Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes, então, enfim, mas é uma parte já imagem de ação, né, ele fugindo, o cachorro, esse Sabujo atrás e tal.
E como é bem escrita essa cena, né?
Toda essa parte é muito, todo livro é bem escrito, né, Ramat? Sejamos honestos, cara, todo livro é foda. Mas essa perseguição, ela me lembra muito um livro que só agora eu lembrei que eu já tinha lido, chamado O Concorrente, do Stephen King, que é um livro que eu acho que ele pega esse enredo do Fahrenheit, e ele, em vez de colocar a televisão como vilão, ele coloca os reality shows, um pouco mais específico. E, enfim, as pessoas se voluntariam a participar dos reality shows para serem mortas, para serem perseguidas, em troco de dinheiro, caso sobrevivam. Esse tipo de coisa, sabe? E, cara, como é foda esse momento.
Teve filme, acho que com Stallone, ou Schwarzenegger, ou Van Damme, uma coisa assim.
O livro é bom, o livro é bom. O filme não, também não vi. Mas, cara, é muito foda.
Gente, é um filme filme do Stephen King, né? Isso já fala por si só.
Acaba mal, né?
É, isso já define Guilty Pleasure, ponto.
E aí o desfecho da perseguição, pra mim, também é muito bom. É um outro clímax na obra mesmo, estando, tipo, brevemente colocado no final. Eu, enfim, aqui a gente falou, né? O spoiler tá liberado. Que é aquele grupo de pessoas que Montag encontra e que as pessoas têm livros decorados. Elas mantêm a literatura, elas mantêm os livros vivos, estando vivas e falando sobre os livros. Então, me tira uma dúvida, só que eu não tô lembrando exatamente. As pessoas têm nomes ou elas são chamadas pelos títulos dos livros que elas decoraram?
Na verdade, eles são chamados não pelos títulos do livro, né? Mas pelo ou capítulo que ele sabe ou pelo autor. Então, por exemplo, se eu sou uma grande conhecedora de Shakespeare, eu não sou a Domênica, eu sou o Shakespeare.
Isso, e aí eu vou falar com a Domênica vai me contar uma história do Shakespeare. Cara, olha que incrível, velho.
Lindo, né? E assim, o sistema deles também é perfeito, porque quando ele pergunta, ah, mas eu sei tal coisa, e se fulano morrer? Aí ele fala, não, é por isso que mais pessoas chegam e o conhecimento ele é falado para outras pessoas até a gente poder de novo escrever, porque por enquanto a gente não pode. Então, oralmente, eles vão mantendo essas ideias, né? Esses livros, esses pensamentos. É bonito, né? É, nossa, gente, é lindo.
Posso falar, ler um trechinho aqui dessa parte dos nomes?
Com certeza, por favor.
Olá, disse Montag. Quero que conheça Jonathan Swift, autor daquele pernicioso livro político, As Viagens de Gulliver. E esse sujeito aqui é Charles Darwin. E esse aqui é Schopenhauer. Este outro é Einstein. E esse aqui ao meu lado é o Sr. Albert Schweitzer, um filósofo realmente muito gentil. Estamos todos aqui, Montag. Aristófanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buda, Confúcio, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson e o Sr. Lincoln, se você quiser. Somos também Mateus, Marcos, Lucas e João.
Caralho, cara, tô arrepiado aqui. Ouvinte, entenda, se você não leu esse livro, cara, lê agora. Pare o cast e vai ler, assim. Não se importa com o que a gente falou, que vale a pena. Eu reli esse livro, conheci a história inteira, mas cada vez que eu li, eu pensei em mais coisas. O livro, ele começa com um cenário absurdo, uma distopia absurda, queimando-se livros. Tu passa por um momento de reflexão do personagem, uma mudança no caráter de um bombeiro. Tu passa por uma perseguição e chega numa poesia dessa.
É, ele começa com um plot quase pueril, né? E termina com uma reflexão profunda.
E termina tão grande, cara, tão grandioso. É foda. Porra, esse livro, ele, eu ia falar isso na conclusão, mas eu vou falar agora, que já depois eu repito, cara. Esse livro, pra mim, particularmente, ele define o que é ler e escrever pra mim. O que é ter um livro em mãos, o que é gostar de um autor, o que é, tipo, falar de literatura. É esse livro. Se eu pudesse escolher alguma coisa que definisse ler, no dicionário deveria ter ler, Fahrenheit 451. Tipo, definição, assim, sabe? Que pra mim é perfeito, sem tirar nem pôr, assim. Nada de errado, tudo certo.
Então, nada de errado, assim, vírgula. Eu acho ele uma obra fantástica, mas eu acho que tem algumas coisas que ele deixou em aberto que eu olhei e falei, gente, por quê, né? A Clarice, por exemplo, que é essa menina que é mais jovem, por sinal, né? Olha de novo a brincadeira dele. Que é a pessoa que desperta ele, que abre os olhos dele, né? Pro mundo, ela simplesmente desaparece. E aí, quando ela desaparece e a esposa dele fala assim, ah, você ficou sabendo? A família dali sumiu, mataram todo mundo? Você fala, não pode ser. Ela deve ter se mudado. E a mulher não volta mais no livro. E eu fiquei, por que você fez isso? Por que você não realmente me provou que ela morreu, por exemplo, sabe? Ah, é super importante pra obra? Não, mas é impossível você não sentir afinidade com a Clarice quando você começa a ler. O livro começa com ele cruzando com ela na rua. É a partir daí, esse é o primeiro passo, né, do livro. Vocês falaram das cenas de ação, eu lembro que eu gostei muito de lê-las, eu achei elas, assim, fantásticas, e é aquele clima que a gente fica tenso e a gente, nossa, dá vontade de levantar a bandeirinha falando, vai, Montag, sabe? Porque, caramba, você fica, né, angustioso, que você fala, meu Deus do céu, e se alguém pegar ele, né? E como é que vai fazer? E não sei pra onde que ele vai, e como que foge, não sei o quê. Mas se eu não me engano, ele passa, assim, ele corre por quilômetros afins e ele tá ferido. Então, era basicamente assim, a gente tem que ignorar, né, que ele tá machucado, e é fé no personagem, entendeu? Isso também é uma falha que eu olhei e falei, como que ele tá correndo tanto se levou uma picada daquele bicho, assim, como, entendeu? Sabe, eu fiquei olhando e falei, não é possível, ele vai ter que, sei lá, fazer um curativo, alguma coisa, e ele não faz, né, ele passa e usa uma força, assim, sei lá, sobre-humana, que eu também entendo, que assim, ah, era a necessidade de sobrevivência, e a gente entra naquela teoria do mãe que levanta a carrocinha pra tirar a criança de baixo.
Sim.
Mas assim, ele é feito de carne e osso, né? Ele sangra, entendeu? Por isso que eu tô falando.
Não, mas só um parênteses rapidinho. Quando eu falei que pra mim o livro não tem erros, cara, fique à vontade pra criticar o que acharem, tá? Eu tô falando da minha percepção só e não, eu concordo com muitos pontos que vocês estão colocando agora, que a Domênica tá colocando. Então, vambora.
Eu acho assim, eu imagino, tenho certeza que foi feito propositalmente a questão da Clarice, né? Mas eu acho assim que foi feito, porque na vida real, por exemplo, às vezes tem desaparecimentos que a pessoa, a família fica na angústia, né? A vida inteira e não tem uma resposta. Eu acho que ele foi feito assim pra poder reforçar mais essa angústia do Montag, né?
E até a busca por algo, né?
Esse desespero dele que ele ficou e não tinha uma resposta. É, ele não sabia. Ele nem podia nem se apegar ao que foi acontecido com ela e eu acho que foi mantido assim pra reforçar o terror psicológico que ele tava vivendo.
Será que ela lia? Será que ela foi pega? Será que ela foi queimada com os livros? Será que ela fugiu e encontrou aquela sociedade também?
Ela abriu, né, a mente dele e mudou a vida dele, né? Causou aí um plot twist no universo dele, na vida dele. E aí ela some e ele tem outras coisas que ele tem que sobreviver. E isso encaixa bem assim, vai, pra dar uma colher de chá pro autor nisso daí, sem querer forçar muito a barra e procurar entre linhas do que não tá no livro, porque ela simplesmente some, ponto, aceite isso, Domênica. Mas ele começa a desenvolver uma certa, entre aspas, paranoia, né? Então ele começa, por exemplo, a desconfiar que o Sabujo tá de olho nele e todo mundo falando que você tá louco. E realmente o Sabujo tá atrás dele, mas é porque ele consegue ver, porque ele sabe o que ele fez. Então as coisas vão entrando assim em níveis que, se a gente for olhando, a gente consegue justificar. Eu particularmente senti falta de algum momento ele retomar a personagem, mas isso desmerece o livro de forma alguma, entendeu? Não é uma coisa assim que, ah, então o livro não vale a pena, ou não vale a pena, sei lá, dar 5 estrelas por isso, por causa disso. Mas eu acho que ele deu uma escorregada no nabo aí, entendeu? Passou batido, ele resolveu fazer assim. Não sei se de repente uma das edições dele falou, ah, Clarice vai ter aqui, daqui pra frente eu já não quero mais, não preciso mais, é isso aí, vamos focar aqui. Porque ele muda muito também, né? Primeiro você tem o Montag bombeiro, aí você tem o Montag que rouba livros, aí você tem o Montag que pensa, aí você tem o Montag paranoico. Aí você tem o Montag que lê, aí você tem o Montag que faz a cena foda do spoiler que a gente não vai falar, aí você tem o Montag que foge, aí você tem o Montag que chega no final. Então ele muda muito, e é muito rápido, né, essas mudanças, né? Ele é eu acredito que seja um espaço de tempo do quê? Eu acho que não chega a um ano tudo isso, sabe? Acho que são meses. Eu não vou dizer semanas, porque ele conversa com a Clarice por semanas, né? Bem no começo isso fica claro, mas depois que o negócio vai, eu acho que descamba numa velocidade, assim, anormal.
É, eu concordo com o Ramatti, eu acho que foi proposital a questão da Clarice ali, mas eu entendo, e tô com a Domênica também, porque a Clarice, cara, ela aparece naquele momento do livro que tu, caralho, que mundo bosta é esse, né? Tu como leitor, lendo um livro, seja Kindle ou papel, né, seja Amazon, seja, enfim, Kobo ou papel, que mundo bosta, e aí vem a Clarice, e tu, cara, que personagem interessante, ela pensa diferente, ela é a exceção nesse lixo aqui que a gente tá vendo. E aí, do nada, ela desaparece, então é muito fácil o leitor se apegar a ela.
Ela é a âncora dele e do leitor também, né?
Sim, ele fala, cara, como uma guria tão nova pode falar coisas e fazer perguntas tão mais inteligentes do que a minha esposa que está lá na sala com a família dela, na tela, né, naquela bosta de cubículo lá, sabe? Então, ela é uma pessoa, é uma personagem muito forte, realmente, assim, faz falta, mas eu entendo, eu consigo talvez ver as engrenagens da cabeça do autor ele escrevendo, planejando, eu vou tirar daqui pra criar essa, talvez apareça no final, sabe? Talvez não apareça e...
É, eu quero dar esse choque no leitor, eu quero que ele pergunte o que aconteceu com a Clarice. Agora, se eu quero responder, é uma outra história.
Sabe a Capitu traiu ou não? Tipo, a Clarice sobreviveu ou não, sabe? Aquela questão, assim, tipo de além livro, né?
Outra coisa também que me chamou a atenção é no livro que eu olhei e falei, mas como assim? Como eu não vi isso antes, né? Quando ele encontra esse grupo de, vamos dizer assim, grupo de pessoas que são livros, né? Esse grupo de sobreviventes, de pessoas que saíram da sociedade, que estão vendo ali a margem e tudo mais, eles falam pra ele, né? Não com essas palavras, óbvio, mas eles falam, ó, calma aí, que existe uma guerra acontecendo e quando essa guerra acabar, aí talvez a gente consiga reconstruir a sociedade da forma que tem que ser. Talvez a gente consiga escrever esses livros no papel de novo. Mas é com calma. E aí eu falei, que porra de guerra é essa que não foi falada até agora?
O governo tá usando o Big Brother deles lá, ou a televisãozinha lá, o teatrinho deles na televisão, pra poder distrair a atenção da guerra, né? Eles até ouvem os aviões passando às vezes, né?
Sim, mas, gente, é uma coisa que você não vê chegando, entendeu? Se ele não chegasse nesse cara, e alguém falasse pra mim, ah, existe uma guerra, eu falasse, tá viajando. Porque, assim, um avião pode passar porque passam aviões, ponto, entendeu? Eu não vi, assim, nenhum momento dentro da sociedade dele alguém, ao menos questionando se existe uma guerra ou não. E aí, de repente, você fala, não, existe essa guerra e vai acontecer tal coisa e acontece, e você fala, meu Deus do céu, né? E chega a ser até exagerou a mão, né, amigo? Tipo assim, se fosse um romance, acabaria o livro por falta de personagem inicial, né? Porque é uma matança geral que acontece ali. Desmerece? Não desmerece, mas fiquei chocada, sabe?
Colocando as frases de vocês em contexto aí, faz sentido pro universo, o governo, vamos colocar assim, né? O vilão, um dos vilões que não é, que é esse vilão que no final aparece do caraca, como assim? Que surpreendeu o Domênica. Ele usa a tecnologia, usa o entretenimento pra deixar as pessoas alienadas quanto ao mundo, quanto à guerra, quanto à política, quanto à, enfim, educação e tudo mais, né? Então faz sentido que as pessoas não falem sobre. Mas eu lembro que quando eu li o livro, eu anotei no bloquinho de notas que eu sempre tento manter, né, enquanto tô lendo, que talvez, lógico, o livro foi escrito depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Estávamos na Guerra Fria. Então o mundo do autor tinha uma guerra. O mundo do livro, talvez, por influência direta, talvez o autor querendo dar uma verossimilhança ali da ficção dele com a realidade que ele vivia, não sei. Ou até, que foi a frase que eu escrevi no bloquinho de notas, que talvez seja uma homenagem velada ao George Orwell, ao 1984, que é um livro que o Bradbury gostou de ler. É um livro antes, né? Foi escrito em 48. Então, talvez sejam várias coisas aí. Mas, realmente, faz sentido. E, no final, surpreende, mas não deixa de ser aquele sopro de esperança, né? Aquela coisa de, talvez nós, um por um, a semente por semente, como a gente falou atrás também, talvez um dia a gente consiga retornar as coisas como as coisas no dia foram.
É que, assim, o grau de alienação da obra, diga assim, desse mundo, desse recorte de mundo que é mostrado, é tão grande que chega até no leitor, né? Até o leitor consegue ser distraído do que tá acontecendo mesmo no mundo, que é a guerra, que é todas essas coisas, né?
Não é que a gente é distraído, a gente não sabe porque a gente acompanha as mudanças de mundo, esse processo de desalienação junto com o Montag. Então, se ele nunca chegasse lá no final, a gente não ia saber que existe uma guerra e a gente não poderia pensar, poxa, então eles estão usando esses recursos porque existe algo maior. Que, na verdade, também não é muito diferente do que a gente vive hoje. Existem lugares no mundo hoje, literalmente, enquanto a gente tá gravando aqui, as pessoas estão ouvindo daqui a algumas semanas, dias, enfim, onde existem pessoas morrendo em guerras. E a gente não tem noção do que é, entendeu? Se vier um desses países jogar uma bomba nuclear no Brasil, a gente vai nem ver chegando. A real é essa, a gente não tem noção. E mesmo se a gente sabe, a gente não tem tempo de ficar se preocupando com isso, porque a gente também não tem o poder de decidir. É uma situação que você para e fala, existiu uma guerra. Agora, o que me surpreendeu não é o fato de existir uma guerra. O que me deixou, assim, mais surpresa na maestria do autor é dele criar uma obra tão fluida e tão bem construída e tão bem amarradinha, apesar desse, da Clarice, do cara, tipo, ter superpoderes e sei lá como que ele conseguiu sobreviver, né? Como que eu, entendeu? E é que eu tô dizendo eu mesmo, Domênica, não imaginei que poderia existir uma guerra em algum momento. Ele não deixou isso transparecer em nenhum momento. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, como você é burro, sabe? É claro que existe, né? Isso aqui é uma distopia. O mínimo que você tem que ter é uma guerra, né? Em algum lugar, sabe? Então, eu achei isso tão bonito. Eu falei, caralho, esse cara me convenceu mesmo. Eu falei, ah, agora ele pode ter aquela Clarice. O cara pode correr com a perna tudo fodida, sabe? Só por isso eu sou obrigada a baixar a cabeça e falar, ok, me dá um abraço, sabe? Porque é muito bem feito. É muito foda.
Só dois comentários pra finalizar essa grande discussão que a gente fez agora sobre Fahrenheit, né? Existem críticos, tá? Isso é fato, não é uma invenção minha. Existem críticos de literatura que elegem esse livro como realista e não como distopia. Lógico, realista com muitas metáforas, né? Mas ainda assim realista.
Não, se você tirar algumas palavras, trocar algumas palavras, né? Que nem eu falei, as três telas de TV da mulher pelas nossas telas diferentes, mudar algumas palavrinhas, alguns contextos, passa pro romance realista mesmo, né?
E o segundo comentário é que o próprio autor, entre aspas, grandes, ele acabou sendo vítima da queima de livros que ele teria visionado aí no Fahrenheit 451. Né? Repetindo a edição que eu tenho, né? Acho que é a última da Globo aí. Vai ter link aqui embaixo na postagem depois. Tem uma parte com o autor falando depois de ter publicado a obra, né? Que ele recebeu muitos comentários de pessoas falando pra ele tirar trechos do livro, pessoas adaptando histórias dele pra televisão e cortando partes importantes, pessoas que pegavam contos dele, faziam coletâneas, por exemplo, pegavam 10 autores e faziam coletâneas de, sei lá, tô chutando o número aqui só pra gente ter uma imagem virtual aí, né? 10 autores, com cada um com 2 contos em 20 páginas de livro, e ele refletia, como que vai caber tanto conto em um livro tão pequeno? Óbvio, vão ser editadas as histórias. Então é aquela questão de, ele comenta que ele viu o próprio livro dele, o próprio trabalho dele, as inúmeras histórias que ele escreveu, serem editadas, serem cortadas, serem generalizadas pro baixo. E ele comenta que existem muitas formas de queimar um livro. O fogo é apenas uma delas. Pega, por exemplo, é louco, né? Mas pega, por exemplo, assim, filmes de herói. Porra, todo filme tem que ter a mesma estruturazinha. Tudo igual. Por quê? Porque as pessoas compram, as pessoas gostam disso. Mas essa é uma forma de censura, é uma forma de queimar histórias. É isso que o autor quis dizer, é isso que eu quis dizer com o que eu coloquei agora. É muito foda. O próprio autor que, entre aspas, criou esse universo que, velho, que bosta de mundo é esse, disse que o livro tem um pouco de real. Ele passou por isso. É triste. Torna a história ainda mais impactante, a meu ver, assim.
A gente tá aqui pegando os pedacinhos de cérebro, né, que sobraram após leitura e que acabaram de explodir de novo quando você tocou nesse assunto delicado, né. Fahrenheit 451, gente, é um livro incrível. Não tenho o que dizer, entendeu? Ele é um livro que você pode ler de tantas formas, né. Se você quiser só pegar realmente a questão, ignorar toda a questão da televisão, por exemplo, focar na queima dos livros e na importância do pensamento, né, na importância da ciência, na verdade, porque não é só o pensamento, né, que a gente tá falando de todos os livros do mundo. Embora normalmente a gente associe a literatura com as ciências humanas, as biológicas, as exatas, também são registradas em livros. Então, quando a gente queima tudo. Então, você tá limitando o ser humano a ser, literalmente, um escravo. E aí, do escravo, você faz o que você quiser, entendeu? A diferença é que, nessas obras, né, distópicas, que tem essa questão mesmo de que existe esse condicionamento, as pessoas, elas não conseguem nem mais questionar, porque é tudo que elas conhecem. As gerações mais antigas que conheceram os livros, que tiveram acesso ao ensino, né, que nem os professores e tudo mais, que são sobreviventes, que são os intelectuais, na verdade, que compõem esse grupo pelo qual ele é resgatado no final, eles são o que sobrou, né, eles são a primeira geração que conheceu, e eles conseguem, né, falar, calma, gente, vocês estão fazendo uma besteira num nível, assim, desesperador, então vamos tentar salvar isso. Mas quem já nasceu nisso, e aí cabe essas pessoas, na verdade, aí que tá, isso eu acho lindo também, esses intelectuais, eles não voltam pra sociedade pra falar, olha, vocês estão errados em queimar livros, porque eles têm medo de morrer, ou porque se eles morrerem, os livros que eles carregam na cabeça deles podem sumir, porque eles sabem que no mundo inteiro existem grupos assim, eles falam isso, eles não voltam porque eles sabem que essas pessoas não estão preparadas pra perceber o que elas estão, é tipo Matrix mesmo, sabe, você não tá preparado pra ser acordado, você tem que esperar o tempo da pessoa pra ela sair daquela porcaria, é isso. E agora, se você escolhe uma vida alienada e existe uma guerra e você não sabe, você tem uma chance de morrer, e aí é um preço que você aceitou pagar. Ah, mas é injusto. Sim, porque, né, a vida dá dessas, porque existe todo um movimento pra justamente não te dar a opção de escolha. Não é, gente, é um respeito, assim, ele faz isso, ele puxa esses pensamentos com uma forma muito natural, né. Nada dessas discussões está claramente no livro, mas são coisas que a gente consegue ver de forma muito clara, muito objetiva, é bem bacana.
Eu não vou nem entrar no mérito, tá, mas a gente tava falando agora de queimar livros, de queimar conhecimento, né, de ficar sem conhecimento. Cara, reforma do ensino médio. Eu não vou entrar no mérito, vou só colocar aqui
Vou só jogar aqui e sair correndo, né?
É, só jogar e sair correndo e finalizar o bloco, né? Mas só pra gente pensar nas formas que existem, como o autor falou, que existem várias formas de queimar um livro.
Eu sou... Sim, sabemos quem é. É o homem do momento. Venha. Venha assistir sua própria captura.
Minha captura?
É verdade. Nossa bela prima está sendo muito divertida hoje. Vai ver. Com sua licença. Eu sou o diário de Henri Brulard, de Stendhal.
Montagem está perdida. O tempo está esgotando rápido. Ah, lá está ele. A patrulha aérea caçou o criminoso.
Não podem continuar a farsa por muito tempo. O espetáculo continua. Vão achar alguém. Qualquer um serve para fornecer o clima exato.
Estamos chegando ao fim agora. Lá está Montag, entrando de cabeça na armadilha. Está perdido um perfeito rato. Atenção agora.
Thank you.
crime contra a comunidade.
Na verdade, nunca mostraram o rosto do homem. Sempre de longe, é claro. Mas mesmo seus amigos custarão acreditar que não está morto.
Queridos ouvintes, Ramate e Domênica, depois de muito falar, filosofar, refletir, enfim, né, estabelecer relações reais ou não, o que é distopia, o que é realismo, o que é realidade, o que é passado, o que é futuro, enfim, chegamos na parte de conclusões desse episódio, e antes de puxar Domênica e Ramate, eu tenho convicção de que não falamos tudo o que se pode falar e absorver neste livro, né, eu tenho convicção de que faltaram muitas coisas, eu tenho convicção de que o ouvinte vai se interessar na leitura, eu conto com isso, vai ler o livro e vai pensar em coisas que nem nós três pensamos, tamanha é a profundidade desse livro, que é curto, que é rápido de se ler e é muito gostoso, mas enfim, falei, vamos lá, vamos às conclusões propriamente ditas. Ramate, cara, começando por ti, conclusões de Ray Bradbury e Fahrenheit 451, por favor.
Cara, além do que a gente já falou, eu acho que eu só posso dizer que o Ray Bradbury, com essa obra, que é a principal dele, ele não tá naquela ABCD da ficção científica, né, que é o Asimov, Bradbury, o Clark e o Dick, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov e Ray Bradbury. Ele não tá entre os quatro grandes à toa. É uma obra que ela tem uma trama simples, ela tem uma escrita simples, mas ela tem um desenvolvimento, uma profundidade enorme, né? Só essa é a minha conclusão. Ele não tá entre os quatro grandes, o Big Four, à toa. Então, leiam.
Nossa, só um pedido. Por favor, gente, deem uma chance pro livro. Pra quem não gosta muito, né, de livros clássicos ou de livros de distopia clássica, pode ler tranquilamente. De todos os que eu já li de distopia, e agora o porquê que eu sou a louca das distopias, né? Eu já li muita distopia na minha vida, em várias fases diferentes dela. E essa realmente, embora fosse a que eu achasse que ia ser mais difícil, foi a mais fácil de ler, né? Porque você vê um nome desse e você pensa, meu Deus do céu, o que tem dentro dessa capa vermelha? Porque a edição que eu conheço é a mesma que o Zaniolo tem. E aí eu comecei a ler e eu falei, gente, por que que eu demorei tanto tempo pra conhecer isso? E o gostoso dessa obra é justamente promover, né? É o que ela permite a gente, dessas reflexões, esses pensamentos, essas análises. Então dá pra ler, dá pra ver muita coisa. Ou se você não está se sentindo no momento propício pra reflexões, dá pra você ler simplesmente como um livro muito bem escrito e com uma pegada que você fala, ok, existe uma identificação de alguma coisa na minha vida. Então, por favor, leiam Fahrenheit 451 e, se possível, pesquisem, né? A gente falou bastante, o Marcelo colocou bastante coisa do processo de criação e tudo mais, mas tem mais coisas e tem textos do escritor e tem posturas que ele assume que são bem legais de conhecer e chega até a ser divertido. Parece que você tá com ele, assim, sei lá, num boteco tomando uma breja e ele tá falando, então, essa é a minha opinião, né? Se você manda eu editar a minha obra, você tá queimando o meu livro. E por outro lado, a gente pensa, nossa, cara, tudo bem que você escreve bem, mas calma aí, né? Não é, também não é só isso, né? O editor precisa pagar as contas também, sabe? Né? É bem, bem fascinante. Então, por favor, gente, tem uma chance mesmo que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Plena convicção.
Cara, assino com os dois, estou com vocês dois. Minha conclusão final é de que eu preciso ler mais de Ray Bradbury, né? Um desvio de caráter que eu tenho. Adoro esse livro, nunca fui atrás de mais nada dele, então vamos às Crônicas Marcianas. Ramat me convenceu. E, cara, eu já falei aqui da importância que esse livro tem pra mim, da definição que esse livro traz do ato de ler, do ato de escrever, do ato de, repito, falar de literatura, né, de ter um podcast, de conversar com os amigos, de, enfim, indicar livros para as pessoas, né, deixar um livro num ônibus que seja, esse livro define todo esse pensamento. E pra encerrar aqui, cara, eu só vou trazer mais uma metáfora dessa que eu absorvi do livro, do fogo, né, uma metáfora bem batida até, mas que nesse livro ela toma um prisma um pouco diferente, o fogo com metáfora de razão, né, de que o fogo, ele foi feito pra aquecer e não pra queimar. Conhecimento, de modo geral, ele foi feito para unir as pessoas, para fazer as pessoas prosperarem, serem felizes, terem um amanhã mais digno, né, para somarem, evoluírem, e não para matar, e não para coisas ruins, né, para ser melhor, pior, para jogos de poder, né, e todo esse tipo de coisa. Então, é mais uma das metáforas que o livro me trouxe e mais uma das metáforas que eu anotei. Aliás, o meu bloco de notas desse livro é gigante. Eu não vou dizer que é maior que o livro porque não tem 200 páginas, mas é gigante. Fazer essa pauta foi um sacrifício, cara. De sintetizar tudo numa conversa de uma hora, né? Então é isso aí, série, cara. Leiam Fahrenheit 451 para o bem de vocês. Eu acho que é a mensagem final, né?
Para o bem do mundo, a gente precisa.
Coraçõezinhos.
Cara, esse é um livro necessário mesmo.
Sou a República de Platão. Receito tudo para você quando quiser.
Muito obrigado. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brock. E ali o Corsário, de Byron. Ela já foi casada com um chefe de polícia. Lá vai Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Onde está Alice e o espelho hoje? Deve estar por aí, por perto. Ah, lá está O Progresso do Peregrino, de John Bunyan. Ela comeu seus livros para que não os queimassem. Esperando Godot, de Samuel Beckett. Aí veja aquela loura que se aproxima. Vai ver quem é.
Eu sou a Questão Judaica, de Jean-Paul Sartre. Encantada por conhecê-lo.
Crônicas Marcianas, de Ray Reopari.
Permita que apresente As Aventuras do Sr. Pickwick, de Charles Dickens.
Ah, Charles Dickens. Eu li um livro que escreveu. David Copperfield.
Temos um David Copperfield entre nós.
Está em outro grupo, não sou. Eu sou o príncipe de Maquiavel.
Oh.
Como vê, não se pode julgar um livro pela capa.
Galerinha do mal, falamos de livro, falamos de conclusões, chegou o momento que todos aguardam, do jabá, né? Que cada um de vocês aí fala de onde mais está na internet, o que mais faz, o que mais produz, né? Os trabalhos não editados de vocês, ou editados, no caso do Ramati, no caso da Domênica também, né? No podcast. Começando pela Domênica Mendes, por favor, deixe links aí embaixo do...
Bom, pessoal, meninos, obrigada pelo convite. Ramati, obrigada por ter pensado em mim para apresentar essa obra, porque se não fosse o convite para gravar esse livro, provavelmente, né, eu não teria lido esse ano, porque a lista é puxada, as resenhas são cobradas, as coisas têm que ser produzidas e muitas vezes, ironicamente, assim como os personagens da obra, nós temos que deixar o que a gente gosta, o que a gente quer, em prol de cumprir as nossas obrigações que são impostas pela sociedade, porque a gente também tem conta pra pagar, né? É assim que funciona.
Caralho, que pensamento foda, parabéns.
Muito obrigada, estava entalado.
Belo link, belo link.
Estava entalado. Então, obrigado mesmo. É, foi uma grata surpresa essa obra. E é sempre muito bom estar aqui. Espero voltar mais vezes. Eu me convido mesmo, é isso aí. Pra quem quer me ouvir mais, quer conhecer o que eu escrevo, o que eu edito, enfim, fica o convite para acessar o site do leitorcabuloso.com.br. Lá nós temos o Cabuloso Cast, que é um podcast também de literatura, que provavelmente vocês já ouviram falar por aqui, e acredito que bastante. E agora, a partir do mês de março, nós estamos lançando um novo podcast no Leitor Cabuloso. Então, não sei quando esse episódio vai sair, mas fica o convite também para conhecê-los, né? Para conhecê-lo, porque eu não sei quantos episódios vão sair esse mês. Provavelmente um. Eu tenho certeza que vai sair, outros eu já não sei. Mas é um projeto novo, espero que dê certo. E também fica o convite aí para quem quiser conversar mais, para quem quiser me indicar livros, pedir resenha, enfim, tudo isso aí. Vocês me acham tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, só colocar meu nome lá, que eu tô sempre disponível pra conversar e tudo mais. Eu gosto disso.
Dô, muito obrigado mesmo. Engraçado que eu tava vendo a lista de livros que o Ramati tinha lido e gostava. Acho que tá no teu blog, né, Ramati? Depois fala sobre isso, enfim. E aí, eu sempre quis gravar sobre Fahrenheit 451 e nunca tinha encontrado pessoas que tinham lido próximas, né, aqui, da podosfera e tal. E, cara, eu não pensei na leitora de distopias brasileira, na Domênica. Eu não tinha pensado. Eu comentei com o Ramati e aí casou tudo, assim. E, cara, Dô, muito obrigado por ter vindo, por ter ajudado, por ter falado. Tu fala, diz, né, que tu fala bastante. Eu fico feliz por isso, porque o meu medo era que só eu falasse no episódio, porque muita coisa pra falar. Então, muito obrigado de coração por teres vindo. Que bom que tu gostou do livro, que bom que tu gostou de gravar. E convites novos virão em breve, tenha certeza disso, tá bom? Muitas graças. Ramati, vamos lá, cara. Eu falei do seu blog agora, me responda a pergunta. Esse post está no seu blog? E já aproveite aí, deixe links e deixe merchan de livro. Fique à vontade, cara. Tá em casa.
Então, eu agradeço muito pela participação, por ter chamado. É sempre um prazer gravar aqui o Livrocast. E não, Domênica, eu não chamei você só porque você é a leitora de distopia do Brasil. Porque também você é uma pessoa que fala muito bem, né? Que você tem... Eu já esperava essa discussão excelente, essa visão diferente, né? Você é uma pessoa que tem percebido e não tem medo de contrapor opiniões, né? Dar uma opinião diferente, de bater o pé. Mas não só por isso, tá? E, Marcela, a gente falou de queimar livros, né? Você sabe onde tem livro e tem fogo também?
Ah, boa, tá. O Arquivo dos Sonhos Perdidos.
Sim, tem fogo. Tem fogo na capa do meu livro. O livro que eu lancei no final do ano agora, em 2016, o Arquivo dos Sonhos Perdidos. Comprem, leiam, tem e-book na Amazon, baratinho. Tem versão física pra quem gosta de papel, de cheirar tinta. E tem também o audiobook, que tá saindo lá no Leitor Cabuloso. Um capítulo por quinzena, né? Eu queria que fosse semanal, mas é, a vida real não deixa, né? É isso aí, visitem meu blog, ramate.com.br, e comprem o Arquivo dos Sonhos Perdidos.
Cara, livro muito, 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 muito bom. Tem JPC Cast sobre um cast muito engraçado em que eu não estou. Isso me faz pensar que em breve, Ramate, eu tenho que te entrevistar no LivroCast Entrevista, cara. Gente, muito obrigado mesmo, tá? Por toda a ajuda na pauta, por toda a conversa que foi, porra, muito produtiva. Eu não podia imaginar que ficaria tão bom esse episódio. Espero que o ouvinte tenha gostado, espero que ele tenha se motivado a ir atrás dessa obra, mesmo tendo ouvido até aqui, né? Tendo conhecido um pouco mais da obra, talvez alguns spoilers ali. Menos aquela parte que a gente não comentou sobre, né, Dô? Aquela parte foda.
Ô, grande spoiler, vocês estão a salvo.
Então, quem já leu o livro, comenta aqui embaixo, troca ideia com a gente, deixa sua opinião, cara. Vamos discutir mais, que esse livro realmente precisa ser discutido. Quem não leu, leia e depois volte aqui pra agradecer a gente pela indicação, porque, olha, essa indicação é 10 estrelas, viu? O LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Excelente. Cara, o bom de gravar na sala é que eu posso gravar enquanto deixo a televisão ligada.
Que ironia você falar isso pra um cast sobre Fahrenheit 451.
Caralho, cara.
Como não assim foi... a pessoa me solta uma dessa? Essa poderia ser sua frase de abertura.
Caralho. Não foi proposital, cara. Bom, vocês fizeram sair. Eu tava num quartinho com livros e vocês fizeram eu vir pra sala com TV. Não tenho culpa, as paredes falam. Mas estão mudas, ao menos. Então tá bom, gente. Você tem frase de abertura? Todos estão prontos pra gente começar?
Aquele silêncio constrangedor, né? Porque ninguém está pronto para começar. Pera aí, me dá só um segundo.
Basicamente é isso. Você também tá pesquisando a frase de abertura? É isso?
Eu esqueci que aqui tinha essa. Pera aí.
Eu tenho 15 frases aqui, se quiserem, cara. Eu dou uma pra cada um.
Ah, esses anelos querendo mandar na gente, cara, na cara dura. Assim, muitas frases.
Não, não. É ajuda. É ajuda só.
Uhum. Sei. Espera um pouquinho. Vamos lá. Kindle, esse barco já partiu. Fahrenheit 451. Ai, meu pai, tá na última folha. Opa, calma lá, gente. Existe aqui a possibilidade de voltar pra primeira.
Tem sim, lá em cima tem ele para. O meu ao menos tem.
Ah, sim. É que o meu. Aqui ele para início. O meu é aquele modelo mais antigo, sabe? Não tem essas firulas que vocês têm, não.
Ah, tá. Eu desculpa. Ele...
Tá... Não, desculpa eu, né? Porque.
Desculpa eu, que nem tenho Kindle.
Cara, compre, por favor.
Pronto.
Tá, vocês sabem que eu vou falar uma frase do livro e vocês sabem que eu começo, então, né? Existe a possibilidade das frases se repetirem.
Puta que pariu. Aí então, se isso acontecer, pera um pouquinho. Marcador, ir para, próximo marcador.
Mia, não vamos miar pra estragar a gravação, Mia, por favor? Obrigado. Você ouviu miando ou não? Acho que sim, né?
Sim. E aí, Mia, beleza, mano?
E aí, Mia, Mia?
Ah, foda. Não tem jeito, tá.
Só essa é a minha conclusão. Ele não tá entre os quatro grandes do Big Four à toa.
Fuck me, Ray Bradbury, né?
Fuck me, Ray Bradbury.
Qual é a necessidade disso?
Eu lembrei da música agora, desculpem.
Toda necessidade, toda.
Desculpa, Ramat, continua.
Não acabou, já era.
Eu vou mutar aqui, peraí. Ai, cara, por que eu lembrei dessa música agora, cara? Que merda. Depois eu mando o link pra vocês ouvirem enquanto a gente conversa. Tá, mas desculpa, cara, terminado. Tu falou que não tava ali à toa. Era isso ou tinha mais alguma coisa?
Não, era só isso mesmo.
Zaniolo deu um encerramento pra fala do Ramat, que foi assim, digna de loucou.
Ai, cara, eu não sei o que aconteceu, cara, não sei o que aconteceu. Eu tava passando a minha pauta aqui, soltava alguma coisa e...
É, foi a melhor conclusão possível.
Caralho, deixa eu me concentrar aqui que eu tô chorando de rir, cara. Foi uma coisa tão besta, incrível. Agora, meus queridos, vocês podem parar de gravar se quiserem. Vocês vão até o Skype de vocês, cliquem no link do vídeo e vamos assistir juntos o clipe de Fuck Me, Ray Bradbury. No 3. 1, 2, 3.
We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need.
Meu Deus, ela esfregando o livro.
Sim.
Muito ruim essa música, velho. Mas aguenta até o refrão, pelo amor de Deus. Number
one fan, kiss me, you illustrated man. Gente, eu quero uma escova de dente dessa.
Sim. And we'll read a little Fahrenheit 69. E vários livros na mão do cara, né? Tipo. Come on, baby, I'm down on one knee. I carved our names on a Halloween tree. You write about earthlings going to Mars, and I write about blowing you in my car. Caralho, velho, ela faz um trocadilho falando que você escreve sobre humanos indo para Marte e eu quero chupar você no seu carro. Caralho, não. Americanos, né?
Lambendo o livro. Batendo, I love Kurt Vonnegut.
Kurt Vonnegut.
Caralho, não, então comentaram lá embaixo falando Americans are weird.
Que foi isso?
Gente, esse negócio. Nossa, isso foi publicado em 2012. Será que deu... Nossa, peraí.
Será que ele viu isso antes de falecer?
Eu acho que é por isso que ele faleceu.
Vou falar assim.
Será? Cara, mas pense assim, tem tanta música ruim falando de tanta besteira, de sexo, né? E aí pelo menos é com um autor foda e tal, tem os livros dele, tem, né?
Gente, eu achei genial esse negócio.
Ah, é por isso que ele morreu, coitado.
Ramat, fala sério, que você não queria uma moça fazendo um vídeo desse falando fuck me, Ramat.
Fuck me, Rodrigo Ramat.
Sabe, só caralho. Para de mentir, porque a gente sabe que é um dos seus sonhos, pela sua reação de matou ele. Por favor, não faça isso comigo, por favor.
Eu me reservo o direito de ficar calado.
Alô, tá vendo? É assim, gente. Fica a dica aí, ó. Pra assistir Edson do Ramat, à vontade.
Caraca, cara.
Ai, meu senhor.
Caraca, chorei de novo.